Olá, sou Bela Falcone e nós estamos começando agora mais um podcast Como Fazer.
Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast de hoje, Como Fazer. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto super necessário nos nossos dias, mesmo porque a ciência tem evoluído e a gente precisa evoluir também na maneira como a gente pensa e na maneira como a gente age, isso refletindo, claro, nas nossas escolhas. Então hoje a discussão é como melhorar o nosso microbioma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, levando em consideração que o intestino tem sido vastamente estudado. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro e é urgente que a gente olhe mais para esse órgão tão importante para a nossa saúde, que reflete em tantas coisas de uma maneira global quando o assunto é saúde e bem-estar. E existe um interesse muito crescente no microbioma do nosso corpo e principalmente a sua conexão com doenças crônicas. E um novo estudo, né, um estudo recente, examinou justamente essa conexão com a forma como os alimentos que a gente ingere influenciam a composição do nosso microbioma. Só para esclarecer, o microbioma ele consiste em genes de organismos minúsculos, que não são vistos a olho nu, que a gente pode incluir aí as bactérias, vírus e outros micróbios, e eles são encontrados ali no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado e grosso. E a flora intestinal normal, a flora intestinal é um outro termo usado também para microbioma, ela serve basicamente para nos proteger. E para que o microbioma cresça de maneira saudável, tem que existir um equilíbrio correto. Ou seja, entre as espécies, os micro-organismos saudáveis e os micro-organismos não saudáveis. Dessa maneira, os micro-organismos saudáveis devem dominar sobre os menos saudáveis. E os cientistas, claro, eles não entendem totalmente como o microbioma influencia o nosso risco em desenvolver doenças crônicas, como, por exemplo, doenças cardíacas, obesidade, diabetes do tipo 2 e assim por diante. Porque muitos fatores, incluindo as diferenças entre cada um, né, cada indivíduo, e as dietas de cada um, tornam essa área de pesquisa muito difícil de ser investigada, porque existem aí muitas variáveis. Mas, como a ciência está sempre avançando e novos estudos vêm sendo publicados, e eu fico muito feliz de poder trazer isso aqui para vocês através desse podcast, sendo talvez uma ponte entre o que é publicado em artigos científicos e as pessoas que às vezes não estão nem familiarizadas com isso, eu fico muito feliz de poder realmente trazer isso para vocês, esse tipo de informação. E esse novo estudo que foi publicado no Nature Medicine explica justamente como esses fatores lançam luz com relação a essas pesquisas, né, de como a dieta pode moldar a nossa flora intestinal, o nosso microbioma, e como o nosso microbioma, por sua vez, influencia o nosso risco de desenvolver doenças crônicas. E esses pesquisadores estudaram mais de 1.100 indivíduos, ou seja, foi um estudo super robusto, e esse estudo analisou as respostas de cada um, as respostas individuais aos alimentos. Eles usaram uma técnica super tecnológica, né, chamada de sequenciamento metagenômico, para poder identificar, classificar, medir e analisar o material genético dos microbiomas de cada um dos participantes do estudo. E eles coletaram muitas informações detalhadas com relação à ingestão alimentar de longo prazo de todos esses indivíduos, obviamente para que eles pudessem analisar, né, os seus padrões alimentares, incluindo aí a ingestão de diferentes grupos de alimentos e nutrientes. E além disso, os pesquisadores também coletaram informações dos participantes desse estudo sobre uma variedade de fatores que poderiam, porventura, influenciar o metabolismo e o risco de doenças, incluindo os níveis de açúcar no sangue, né, a glicose, colesterol, inflamação antes e depois das refeições e assim por diante. E por fim, eles mediram os atributos pessoais da saúde de cada participante do estudo, que inclui idade, peso, IMC, que é o índice de massa corporal, gordura corporal, pressão e etc. Bom, conclusivamente, né, esse estudo descobriu que a saúde do microbioma, ou seja, a qualidade da nossa flora intestinal, ela é super influenciada pela nossa alimentação. E a composição do microbioma, por sua vez, vai influenciar o risco e os desfechos para a nossa saúde. E os resultados desse estudo mostraram claramente que os micróbios intestinais específicos foram associados a nutrientes, a alimentos, a grupo de alimentos específicos e a composição geral da dieta de cada um. E aí, condições de saúde, como, por exemplo, as doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, obesidade, inflamação global de uma forma em geral, parecem ser as mais afetadas pelas mudanças no microbioma, que por sua vez é influenciado pela nossa dieta. Por exemplo, padrões alimentares menos saudáveis, que inclui aí sobremesas, carnes não saudáveis, alimentos processados e ultraprocessados. Tudo isso favoreceu espécies no intestino que foram associadas a níveis altos de açúcar no sangue, colesterol alto, inflamação, que estão significativamente associadas aí a um maior risco de eventos adversos, né? Derrame, doenças cardíacas, diabetes do tipo 2 e por aí vai. Em contrapartida, um microbioma, ou seja, uma flora intestinal mais diversificada, foi demonstrado nesse estudo que ela estava vinculada a padrões alimentares mais saudáveis, ou seja, com vegetais ricos em fibras, por exemplo, como espinafre, brócolis, nozes, alimentos de origem animal, porém mais saudáveis, como, por exemplo, os peixes, os ovos, e associado também a medições vinculadas ao menor risco de certas doenças crônicas. E aí, além disso, esse estudo também descobriu que as gorduras poliinsaturadas, que são aquelas que a gente encontra em peixes, em nozes, abóbora, chia, girassol, cártamo e assim por diante, elas produzem espécies intestinais saudáveis que são vinculadas, que são conectadas a um risco mais reduzido de doenças crônicas. Então, o que que essas descobertas impactam na nossa vida? O que que isso traz para nós de positivo? Bom, primeiramente, o estudo mostrou que comer mais alimentos vegetais não processados, frutas, vegetais em geral, oleaginosas, sementes e grãos integrais, permite que o nosso microbioma, ou seja, que a nossa flora intestinal seja próspera, que ela prospere. E alguns alimentos de origem animal, como por exemplo peixe e ovos, eles também são favoráveis. E aí a gente chega à conclusão que é importante evitar certos alimentos de origem animal, como por exemplo carne vermelha, bacon, laticínios e alimentos que são altamente processados e ultraprocessados. E existem também alimentos vegetais, isso é super importante ser falado, que existem alimentos vegetais que são processados, como por exemplo molho, né, que pode ser de origem vegetal do tomate, mas que é processado, feijão, que já vem cozido ali, enlatado, sucos, bebidas adoçadas com açúcar e algumas sobremesas, tudo isso impede que as mais saudáveis ganhem das menos saudáveis. Mas quando a gente come tudo isso que eu citei antes, né, as carnes de origem animal, como peixe, por exemplo, os ovos e tudo que favorece o nosso microbioma, nozes, vegetais e assim por diante, tudo isso vai impedir, vai causar justamente o oposto, né? Impedir que as espécies menos saudáveis no nosso intestino colonizem e tomem ali as rédeas da situação. Então é importante notar que a qualidade dos alimentos que a gente come é super importante. E lembrar sempre que alimentos à base de plantas que sejam processados ou ultraprocessados não foram associados a espécies saudáveis de micróbios intestinais. Então, ao escolher os alimentos, a gente precisa levar em consideração se eles são processados ou não. Então, a discussão aqui é muito mais ampla. Não é simplesmente dizer que basta você não comer fritura e açúcar. Não, não é só isso. A gente precisa olhar quão processado é um alimento, mesmo que ele seja de origem vegetal ou animal. E também pode ser muito útil para a gente levar em consideração, em termos de padrões alimentares, em vez de alimentos individuais ou grupos de alimentos, a gente enfatizar os padrões de refeição que foquem ali nos alimentos benéficos para o microbioma especificamente. E criar aí um padrão alimentar que inclua alimentos integrais, vegetais ricos em fibras, oleaginosas e assim por diante. Então, isso inclui dietas veganas, que aí erradica completamente produtos de origem animal, as dietas ovo-vegetarianas, né, que são os vegetarianos que comem ovos, e o padrão alimentar que é chamado de pescatariano, né, no Brasil é muito pouco usado isso, mas fora pescatarian é um termo muito usado, inclusive essa é a minha dieta que eu escolhi para minha vida, onde nós comemos peixes mais oleosos, peixes brancos, que são as carnes que a gente escolhe, além dos ovos, e no meu caso eu sou ovolacto, né, quase ovolacto vegetariano, mas ovolacto pescatarian, porque eu como ovos derivados do leite com moderação e também peixe. Então isso é muito bom para o microbioma. Claro, lembrar que se você é intolerante ou alérgico a leite, a laticínio, não é legal ter na sua dieta, mas se você não é legal comer também, ingerir com moderação. Então, para concluir, enfatizar alimentos vegetais minimamente processados vai permitir que o seu microbioma intestinal prospere, que ele fique saudável, fornecendo a você uma proteção eficiente contra invasores, diminuindo também o risco de doenças crônicas, como, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, síndrome metabólica e também a tão temida obesidade. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e a gente se vê na próxima semana. Um beijo!